Tem muitos.
Ju, você quer pedir já para entrar? Pode entrar, pode pedir.
Aê!
Não, não sei o que eu tô fazendo, tá?
Acho que deu certo. Você tá me ouvindo bem?
Tô, você tá me ouvindo? Deixa eu aumentar o volume aqui.
É, não, vamos fazendo as partes técnicas enquanto o pessoal entra, porque a gente marcou pra 8, né? Então a gente ainda tem... 9, quer dizer, ainda tem um tempinho. Você tá me ouvindo bem?
O Ricardo tá tentando entrar ali pra ver, tá? Eu não sei o que eu faço!
Não, eu acho que já tá tudo certo já, entre eu e você. Agora, da galera que tá assistindo, se a gente... Tá dando pra ouvir, pessoal? Alguém responda, por favor. Sim? Sim. Carol, tá dando pra ouvir, Carol? Beleza. Beleza. Tá dando pra entrar, pra ouvir todo mundo? Acho que a conexão tá boa, né?
Acho que sim.
Uhum, beleza. Vou esperar um pouquinho a galera entrando aí. E aí, Ju, tá tudo bem?
Tudo bem, você?
Tudo jóia.
Pra maratona?
É, vamos ver se vai ter maratona, né? Coronavírus, estão cancelando todas as provas.
É em setembro, então acho que...
É em outubro, né? Mas estão cancelando um monte de prova, é. E estão mandando para outubro, então... Falei que nem que for uma corrida na Marginal Pinheiros, eu vou correr 42 km esse dia, vamos ver.
Não, né?
Uhum. Bom, já são 9 horas, então vamos começar, Ju?
Deixa eu
só apresentar aqui pro pessoal, né? Que acho que tem umas pessoas que não me conhecem, eu sou a Juliana. Eu sou da equipe Time to Run. E a gente criou esse quadro aqui para em 2020 começar a trazer mais conteúdo e começar a trazer informação para as pessoas que estão em volta da gente, né? E isso estender para cada vez mais gente. Pensando que hoje foi o dia da luta contra o sedentarismo, a gente está também na Semana da Mulher. O convite para a Ju, né, para a Juliana, foi para estender essas duas coisas, né? Tentar mostrar através do exemplo e das estratégias e das dificuldades do outro o que a gente pode tentar trazer para nós como um aprendizado, né? Então, nessa série de Quem Te Inspira na Corrida, a gente vai tentar trazer pessoas que possam inspirar a gente no dia a dia, né? Pessoas assim como eu, como a Ju e como qualquer outra, né? Então, Ju, queria que você se apresentasse para a galera aí que está assistindo, para saber quem é você, afinal, né?
Pois é, né? Oi, gente, meu nome é Juliana, eu tenho 38 anos, eu sou médica hematologista, mãe de 2 filhos pequenos, um de 4 e um de 2 anos, casada e corredora amadora. Recentemente voltei a correr, né? E... comecei a postar muita coisa sobre a corrida no meu Instagram pessoal, não para me promover nem nada, mas era mais um incentivo para mim mesma, né? E as pessoas começaram a acompanhar e a gostar e a comentar e a curtir, e de repente tinham várias pessoas me perguntando como que eu fazia para correr, como que eu conseguia trabalhar, ser mãe e correr, que queria correr também. E quando eu vi, tinham várias pessoas sendo incentivadas por mim, que nem era a minha intenção, né? Era um objetivo muito pessoal. E essa, através de trocas de mensagens, de conversas, a gente acabou passando algumas dicas, né? Mas aí a Ju me convidou para fazer essa entrevista, que é essa live, para poder falar para mais pessoas que é possível a gente fazer tudo. Né? É possível a gente cuidar da gente, cuidar do corpo, cuidar dos outros, cuidar da vida, do trabalho. É só uma questão de vontade e organização.
E Ju, conta um pouco pra gente assim, por que a corrida? Por que que você começou a correr? Não podia ter sido basquete, futebol? Como que foi isso?
Bom, a primeira contato que eu tive com a corrida foi em 2013, mais ou menos. Eu sempre achei muito legal correr. Quando eu vi uma pessoa correndo na rua, eu achava o máximo. Mas era uma coisa que eu não conseguia fazer, porque eu sempre fiz muito exercício. Eu fiz balé por 11 anos da minha vida, né? Antes de entrar na faculdade. Depois fui para o mundo das academias. Então, eu conseguia fazer aula de spinning, jump, mas correr me dava aquela dor do lado, né? Então, eu não conseguia correr e isso me dava uma certa inveja de quem corria. E aí, em 2013, foi a primeira vez que eu tive um personal lá na academia que eu fazia em São Paulo. E ele começou a me ensinar, passou umas planilhas, e eu consegui correr meus primeiros 5 km, né? E, nossa, foi demais, assim, achei o máximo, senti aquela endorfina, aquela sensação de querer fazer de novo. Só que aí a vida veio com outras coisas, eu tive que parar de correr, depois eu engravidei, virei mãe. Aí tentei voltar a correr de novo depois que o Lucas estava um pouquinho maior. Comecei a fazer uma aula de corrida na mesma academia, né? Que era uma aula indoor. E estava me inspirando para começar a criar coragem de ir para a rua, né? Porque lá em São Paulo eu tinha um pouquinho de medo de correr sozinha na rua, tinha uma dificuldade enorme de ir até algum lugar para correr com o Ibirapuera, por causa do trânsito, e eu tinha um bebê pequeno, né? Então eu tinha que fazer isso no horário que o bebê pequeno estava na escola, e isso geralmente era 2 horas da tarde, então estava aquele solão, acabei fazendo uma aula indoor. Aí eu fui numa loja de esporte, comprei todos os artigos de corrida, tênis, roupa, tal. Agora eu vou, né? Na semana seguinte eu descobri que eu tava grávida da minha filha.
Vixe.
Aí parou tudo, não corri. Aí Gabi nasceu, né? E eu tive uma lesão pós-parto no quadril, depois da gestação dela. Então fiquei 1 ano com muita dor, fiz 8 meses de fisioterapia e resolvi que dessa vez eu ia correr, né? Pelo desafio que era para mim. Por eu achar muito legal, né? Eu sempre admirei muito as pessoas que corriam, e para ser um esporte que encaixa no meu dia. Então, eu não dependo de horário de aula, eu não dependo de um horário de personal, eu posso fazer no horário que dá, então era uma coisa que eu sabia que eu ia conseguir fazer. Se eu dependesse muito de um horário marcado, sendo mãe de dois, eu não ia conseguir. E aí, eu comecei do zero em junho do ano passado. Aí,
Querido,
estamos
você
aí.
mudou também, né? Querido, você se mudou.
Sim, eu me mudei em janeiro do ano passado, eu mudei para Campinas, né? Eu morava em São Paulo, morei 10 anos em São Paulo, e aí com
E a
os
gente
dois
era
filhos.
vizinha, né? Foi quando a gente se conheceu. Que a gente era xará de nome, xará de profissão e ainda gostava de corrida, né?
Exatamente, né? A gente é quase a mesma pessoa, né, Ju? E aí eu vim para Campinas, as coisas ficaram muito mais fáceis para mim aqui em Campinas também, né? Então, aí depois consegui fazer a fisioterapia, porque em São Paulo eu não conseguia nem fazer a fisioterapia, aí eu pude começar a correr de novo. E aí eu achei um personal online, né? A gente se cruzou no Instagram, na verdade, porque eu tava querendo achar um profissional para me ajudar. Ainda mais estava vindo de lesão, eu não queria me machucar de novo. E eu queria, ainda quero evoluir na corrida, né? Então, dessa vez, eu não queria simplesmente completar 5 km. Não, eu quero, eu tenho minhas metas, dessa vez eu quero fazer. Só que eu precisava de ajuda. E aí, muito por acaso, a gente se falou no Instagram, e comecei a entrar em contato com ele, perguntar como ele funcionava, conheci o site, falei, vou experimentar, né? Porque eu entrei em contato com alguns outros profissionais ao vivo, né? E achei que estava um pouco caro, não, as indicações que eu tinha eram meio assim de orelhada, né? Não senti muita confiança. E esse personal, por ser muito específico para corrida, muito científico, me mandava artigos, a gente como médica gosta disso, né? Então eu dei uma chance para ele começou a fazer minhas planilhas. E eu achei que ia demorar 6 meses para completar meus 5 km de novo, e eu fiz minha primeira prova em 1 mês. Né? E aí, desde então, eu tô com ele e tá dando certo. Graças a Deus, eu devo muito a ele. E estamos aí, estamos finalmente, porque ainda não chegamos à meta final.
Não, na verdade não tem fim, né?
Não tem fim, né?
Ô, Ju, e assim, pensando, você contou um pouquinho da história de como a corrida entrou, né? Mas e assim, no dia a dia? Tudo bem, você mudou para Campinas. Campinas ainda é uma cidade grande, que tem, né, suas
Sim.
dificuldades e tudo mais. Mas e aí, como é que encaixa a criançada, o marido e o trabalho nos treinos? Que a gente sabe que para cumprir planilha tem que estar certinho, né? Senão o professor pega no pé.
Sim, então, eu mudei para Campinas, mas meu marido ainda trabalha em São Paulo, ele vai e volta todo dia, né? Então eu brinco, eu sou muito solteira durante a semana, porque ele chega às 8h30 da noite, então sou eu para fazer tudo com as crianças, o que é uma dificuldade, né? Então eu comecei a pensar como que eu ia fazer, né? O que eu fiz? Eu comprei um planner, conhece um planner? Que é uma agenda, né? Uma papelaria, uma agenda. Abri a semana no planner e dividi o dia em três quadradinhos. Aí eu coloquei lá. Trabalho, aliás, família, trabalho, pessoal. Tudo que eu tinha para fazer. O pessoal tava sempre em branco, né? Falei, não, eu vou encaixar aqui a corrida. Então, eu comecei aqui. Dia que eu saio mais cedo do trabalho. Ah, são esses 3 dias da semana que eu saio mais cedo. Então, são esses 3 dias que eu vou correr uma horinha antes de buscar as crianças. Ah, eles vão ficar meia hora mais na escola do que se eu não correr. Vão. Primeiro, eu tive que lutar com o meu peso na consciência, porque a gente se culpa por tudo, até por deixar as crianças um pouquinho mais na escola. Mas eles nem percebem, eles estão ótimos na escola. Então, eu comecei assim, encaixei na minha semana, sentei e organizei. Sou uma pessoa que eu gosto de papel, escrever, apesar de toda a tecnologia, isso me ajudou a achar ali os horáriozinhos durante a semana. E a partir desses horáriozinhos, eu comecei a fazer os treinos, que eram mais básicos no começo. Entrou o treino de força, aí combinei com meu marido no final de semana. Um sábado ele faz, um domingo eu faço, o que ficou faltando a semana para fazer. E assim a gente vai se encaixando, né? É claro que quando tem uma semana, que é aquele dia, que é o dia de treino, tem alguma coisa para eu fazer, balança toda a estrutura, né? Porque eu repor é o difícil. Mas aí a gente acorda cedo no final de semana, que a gente vai dormir mais um pouquinho, e vai fazer o treino bem cedinho. Porque você já está engrenado na toda a logística e acaba fazendo as coisas voltada para a planilha e de repente faz parte da sua vida. Vira um hábito e é que nem sair para trabalhar. Tem um horário para trabalhar, tem um horário para correr, e até meus filhos já entendem. Falam, mamãe, você vai correr hoje? Vou. Então já virou rotina aqui
Eu vi que o Lucas até participou de uma corrida
em casa.
esses dias.
Sim, ele faz uma corrida aqui, da segunda corrida aqui que ele faz. Ele
Ah,
adora, ele
e
adora.
ele gostou?
Adorou, adorou. A primeira ele ficou meio assustado, meio com medo, né? E aí ele largou para trás, ficou todo embodiado, que perdeu a corrida. E aí ele foi mais esperto, ultrapassou todo mundo. Nossa, ficou, ganhou medalha, né? E eu acho
Aí
muito
ficou todo feliz.
incentivo. É, quero incentivar.
É.
Mesmo que ele não corra, que ele não goste depois, mas fazer uma atividade física, né?
É, e até para ele descobrir depois o que que ele gosta, né? Daí. Ah,
Sim,
entendi.
ele faz coisas na escola, ele faz futebol, capoeira, mas eu quis apresentar a corrida para ele. Se ele gostar, ele ia ser um ótimo parceiro.
Ah, é verdade. Muito
Não é?
legal. E você falou assim que você escolheu a corrida porque você admirava, né, as pessoas que corriam. E antes da corrida, você tentou fazer algum tipo de atividade, assim, que não deu muito certo?
Eu fiz academia há muito tempo. Antes de tudo, a minha vida lá atrás, eu fui bailarina, né? Então, eu fiz 11 anos de bailarina na infância, até entrar na faculdade. Depois que entrei na faculdade, dava mais horários, né? E tudo mais, eu entrei para academia. Então, eu fazia academia, né? Musculação, aulas de academia, por muito tempo, muito divertido, principalmente as aulas, eu me divertia muito nas aulas em grupo, né? Só que depois de um tempo, eu ficar meio sacal, sabe? Quando você acaba indo por força, né? Assim, forçado. Né? Ainda mais nessa fase que depois que eu virei mãe, o horário que eu tinha para ir na academia não era um horário que tinha uma aula interessante para fazer, só tinha musculação para fazer, né? Então isso foi meio desestimulante para mim. Aí eu precisava procurar alguma coisa que realmente me estimulasse, porque se a gente não gosta do exercício que a gente está fazendo, a gente não vai seguir, né?
Aí
Então,
vai
como
ficar inventando um monte de desculpa, né?
vai,
E
tomou de
tal,
desculpa.
né?
Eu acho que você descobriu uma coisa que você realmente gosta de fazer.
Isso é bem importante, né? E aí você falou que hoje você tá treinando com assessoria, né?
Isso.
E é 100% online? Como que é? Você tem contato com o professor?
100% online. A gente não se conhece pessoalmente. A gente brinca que a gente vai se conhecer na São Silvestre esse ano.
Ah, que legal. E ele é daí de Campinas ou é daqui de São
Não,
Paulo?
ele é de Catanduva, uma cidade do interior de São Paulo. E toda a assessoria que ele deu até hoje foi online. Ele tem um grupo dele de corrida lá, né? Mas obviamente não dá pra participar. E toda a assessoria que ele me deu foi online. E assim, Ju, isso funcionou pra mim, porque eu sou uma pessoa meio determinada, assim, quando eu quero fazer uma coisa, entendeu? Então acho que isso vem do balé. Eu sou meio disciplinada. Então eu não preciso ter uma pessoa do meu lado ali, gritando no meu ouvido, vai, corre, vai. Eu já me cobro o suficiente. Então, ele me passa as indicações, me explica o que eu tenho que fazer, ele passa vídeos, né? Então, assim, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho a planilha para seguir, eu vou fazer, né? Inclusive, fico muito chateada quando eu não consigo fazer, com treinar menos, ou quando eu não consigo cumprir aquele treino, né? Então, eu acho que. E como eu também sou uma pessoa que já fiz exercício, né? Assim, eu já tenho uma certa noção. Muitos exercícios que ele me passa de força, que a gente faz, pelo menos uma vez por semana, um treino de força, eu já conheço, né? Porque eu fiz academia, né? Então, isso pra mim funcionou super bem. Assim, super bem mesmo.
Hoje em dia tem esse modelo, né? E eu acho que é válido porque, como você falou, se funciona para você, é o que a gente tem que fazer. O que não dá, às vezes, é sair por aí correndo sozinho e com risco de se machucar, né?
E para muita gente que me pergunta como é que eu faço para correr e que fala que voltou a correr, eu falo exatamente isso. Não vai sozinho. Pro meu marido, falando para ele procurar assessoria, porque é um medo de se machucar, né? E mesmo se machucando, para você conseguir evoluir no esporte, né? Você não vai fazer um percurso mais difícil sozinho, você não vai fazer os treinos específicos sozinho, porque tem treino de tiro, tem treino de subida, tem fartec, tem um monte de coisas que eu nem conhecia, tô conhecendo agora, né? E isso a gente tem conhecimento, mas até isso serve, esses profissionais são aqui para ajudar a gente, né? Então, eu digo para todo mundo procurar, assim, uma assessoria para você não se machucar e para você evoluir no esporte e até para se incentivar, porque eu acho que quando a gente tem a planilha ali na mão, sabe que tem que cumprir aquela planilha, é mais fácil da gente se organizar, né? E não deixar o sofá vencer, né? Você sabe que tem aquele treino para cumprir, você olha para o sofá e fala, não, tem que cumprir a planilha, né? Acho que não deixa de ser um incentivo também.
E aí a cada treino que você vai fazendo, você vai evoluindo, às vezes você olha e fala assim, caraca, meu, acho que eu não vou conseguir fazer isso. E aí, de repente,
Várias
você vê que
vezes
você
eu pego aqui,
conseguiu e.
ele tá louco, eu não consigo fazer isso, né? Vou lá e eu faço. Eu falo, ele conhece melhor que eu, ele sabe que eu não consigo fazer. Eu acho que eu não vou conseguir.
E nutricionista, você tá passando essa parte da nutrição, como que é?
Sim,
E
tô
dá
fazendo
tempo
também.
de ir na nutricionista?
A gente dá, né? A gente dá um encaixezinho. Depois de umas duas corridas, mais ou menos 5K, eu vi que eu ia precisar de uma nutricionista para me ajudar, porque eu vi que eu poderia ter ido melhor se eu tivesse mais combustível ali na hora da corrida, né? E eu não sei o que eu fazia, minha alimentação era totalmente minha, da minha cabeça, né? Então, eu tentei com um nutricionista online, também indicado por uma amiga, que usou ele para emagrecer, que perdeu os quilos que ela queria, não era a minha intenção, mas eu usei ele, tentei e não deu muito certo. E aí, uma outra amiga minha que corre, acompanha com uma nutricionista funcional, que trabalha na mesma clínica que ela. E aí, eu comecei a frequentar, passar com ela, né? E aí mudou completamente, assim. E ajuda muito, muito. Ela faz estratégias pro dia da corrida, pros treinos, né? Então, aquele que estava faltando tá ali, né? Eu acho que é muito importante também, até para você conseguir completar as provas para você não passar mal, né? Porque tem gente que se alimenta direito e passa mal, sou uma dessas pessoas, né? Eu acho que é um time, né? Mesmo você correndo só, tem um time por trás de você. Desde o marido que fica com filhos para você correr, né? Até a assessoria, até a nutricionista, até seus amigos que correm juntos, não deixa de ser um time.
Só falando, tem o Douglas, que tá online e tá assistindo, o Passos e o Diego Rafael, os três são profissionais de educação física, e eles estão vibrando assim com a sua fala, não, o que precisa ter? Porque assim, a gente que é da área da saúde, acho que a gente consegue ter um pouco mais dessa percepção, né, do que é importante, porque não é puxa-saquismo, não é corporativismo, nada disso. Porque cada um estudou especificamente para aquela área, né? E é óbvio que se você quiser sair correndo sozinho, você sai. Mas para quem quer um pouco mais de resultado, não estou falando de performance, mas estou falando até de melhorar a qualidade de vida, né? Eu acho que é importante a gente ter esses profissionais, tanto educador físico, nutricionista, fisioterapeuta também, que é bem importante, né? Acho que é legal a gente ter essas pessoas do nosso lado, né? Ô,
Ah,
Ju, e assim, e pensando assim, como mulher, assim, você acha que nós mulheres temos mais dificuldades do que os homens para iniciar uma atividade física, seja ela pela composição corporal, seja pelas nossas obrigações? Como que você acha que é isso para você?
eu acho que principalmente pelas nossas obrigações. Assim, pela composição corporal, a gente nunca vai querer competir com um homem, né? Não tem jeito, somos biologias completamente diferentes. Tanto é que as provas são separadas, né? Feminino e masculino. Mas mulher não tem jeito, eu sempre da casa. Por mais que, por exemplo, meu marido é meu parceirão, né? Ele faz tudo, ele me ajuda, ele cuida dos filhos. Mas o gerenciamento da coisa ali, principalmente com os filhos, é da mulher, e mesmo quem não tem filhos, né? Então, as mulheres trabalham fora, e muitas vezes têm que trabalhar mais do que os homens para ter o mesmo resultado no trabalho, né? E nós somos muito exigidas socialmente. E eu acho que a gente acaba se esquecendo, às vezes, um pouquinho da gente. Então, a maior dificuldade é a gente olhar para a gente mesmo e não só para tudo que a gente tem que cuidar, né? Acho que a gente é cuidadora por natureza. Então a gente cuida de todo mundo e esquece de cuidar da gente. E a gente fica cansada de cuidar de todo mundo, porque a nossa rotina também não é fácil, são duas, três jornadas, né? Trabalho, casa, e a gente vai ficando para trás por causa disso. Então, é isso que a gente não pode esquecer, porque a partir do momento que a gente começa a cuidar da gente, aí atrás uma atividade física, a gente não fica mais cansada, a gente tem muito mais disposição, né? Muito mais paciência. Então, o difícil está sempre ali no começo, né? No começar, no sair do sofá e depois que engrena, que vai, você não volta mais para trás e você, nossa, como é que eu não fazia isso antes, né? Os dias que eu não tenho treino, assim, que eu não consigo correr, são dias que, nossa, parece que tá tudo muito mais pesado, né? Eu fico mais cansada, o sono é menos reparador, eu tenho menos paciência com as crianças,
Fica de mau
então.
humor. Vem até o mau humor, né?
Pois é, muito mais, amor. Então, eu acho que a gente tem essa dificuldade por conta de tudo isso que é imposto pra gente, né? Tudo que a gente tem que cuidar e não dá tempo de cuidar da gente, porque existe isso que é um cuidado, né?
É, tem isso. Ainda bem que parece que as coisas estão mudando, né? Acho que a nossa geração já é uma geração que está tentando mudar esse paradigma de que mãe é mãe e não pode fazer mais nada, né? Então, acho que a nossa geração
Sim,
tá mudando um pouco
é a
isso,
gente
né?
que tem que dar conta disso, né? Porque mesmo que, por exemplo, eu tenho uma rede de apoio, ninguém nunca apontou o dedo pra mim, falando que eu sou uma péssima mãe porque eu tô indo correr, entendeu? Eu já me resolvi muito bem com essa parte, mas a gente se cobra como mãe, né? Então a gente se culpa por tudo. Então foi o que eu falei anteriormente, o fato de você deixar seu filho 40 minutos a mais na escola pra você fazer uma coisa pra você, é difícil. Né? Tanto que demorou muito quando eu tive o Lucas para voltar para a academia, demorou mais de 8 meses, porque eu me senti extremamente terrível. Como meu filho vai ficar mais na escola para eu ir na academia, sabe? Que coisa mais banal, né? Então, acho que isso faz parte do amadurecimento também. A gente vai amadurecendo e vendo que não é bem assim, né? E não deixa de ser um exemplo para ele, né? Num dia de hoje em que tudo é online, que fica todo mundo no tela, em videogame, não deixa de ser um exemplo para eles não ficarem assim também.
É verdade. Verdade mesmo. Ô, Ju, e aí? Você falou que você já fez algumas provas, né? Depois que você voltou a correr. Você quer falar assim, qual que foi a sua melhor prova? Tipo assim, sem comparação, mas para te dizer assim, tipo, eu consegui evoluir 5 minutos de um tempo que eu tinha anterior, assim,
Não,
que eu
isso é
queria.
problema. Eu sempre posto lá, mas eu olhar
Ah, é
mesmo.
verdade, você sempre posta os tempos, é verdade.
Sempre posto os tempos, até porque o meu personal tá olhando também, apesar de eu mandar para ele o Strava, né? Ele vê as postagens. Mas a primeira corrida que eu fiz de 5K, eu fiz em 32 minutos, né? Que tinha sido o melhor tempo em 2013, quando eu consegui finalmente fazer o 5K. E aí eu comecei a diminuir 1 minuto por corrida. E na última corrida de 5K eu fiz, acho que foi em 27, 27,50, que depois eu passei para os 10, né? Que aí eu passei para os 10. E aí agora eu não fiz nenhuma de 5K, mas eu fiz a minha primeira de 10 em fevereiro, que eu fiz em 1 hora e 4, E agora eu vou fazer a minha segunda esse sábado, numa corrida noturna aqui em Campinas.
Ah,
Né? E
fazer aqui
vamos ver.
mesmo.
É, eu vou fazer aqui mesmo. Meu longo já foi pro 1h02. Vamos ver a hora da
Ó.
corrida. Vai ser.
E qual que foi a melhor prova assim que você fez? Não por tempo, mas aquela que te marcou mais assim, que você terminou com aquela emoção, assim, com aquela coisa tipo, meu, foi muito foda.
Foi a última, minha primeira prova de 10K, com certeza. E nunca imaginei que eu ia conseguir correr 10K na vida, né? O 5K, como eu tinha feito anteriormente, mas eu vou conseguir, eu já fiz antes, vai demorar 6 meses, mas eu vou conseguir, né? E aí, quando eu consegui o 5K, eu chegava tão morrendo no final da prova, eu falava, meu Deus, é impossível fazer 10K, fazer o dobro, só que eu não consigo. E toda vez que eu tava numa prova e tinha a bifurcação do trajeto 5K e 10K, eu ia pro 5, falei, putz, eu quero ir pro 10, eu quero ser da turma que vai pra lá. E quando eu finalmente consegui, né, que foi essa prova de fevereiro, agora pra mim, assim, foi muito marcante, muito emocionante, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, de saber que eu consigo, e pra mim isso quer dizer que se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa, tanto na corrida como na vida, assim, acho que quando a gente é determinado, a gente tá focado, a gente consegue, não tem por que não conseguir, né? E isso pra mim foi muito estimulante, então essa vai ficar marcada pra sempre.
E essa prova sobe a ponte? Eu nunca fiz essa prova.
Sobe, sobe. Ela é uma prova plana, um percurso gostoso. Você corre ela inteira plana na marginal e a subida final você sobe a ponte, né? E eu morei em São Paulo, olhava para essa ponte, falava, caramba, eu quero tanto passar correndo nessa ponte, né? Eu passava de carro, falava, ela é tão linda, eu quero passar correndo nessa ponte. Morei 10 anos aí, nunca passei correndo na ponte. Aí agora que eu mudei para Campinas, na hora que eu vi essa prova, eu falei, é essa prova que eu vou fazer meus 10K, os primeiros 10K. Foi muito
Ai,
legal.
que legal. E qual e a, você falou que a próxima agora que você vai fazer é de sábado
De
aí em Campinas.
10. Isso.
10K também.
Agora, 10K. Agora, durante o ano, eu vou fazer umas provas de 10, 8, né? Tem algumas de 12. Minha próxima prova-alvo mesmo é São Silvestre, no final do ano, né? Que são 15 quilômetros. E aí, vamos ver. E aí, quem sabe, ano que vem conseguimos 21, né? A ideia é chegar no 21. Vamos ver.
Ah, não, isso é bacana. É, então, Ju, assim, tem bastante gente online, acho que tem 14 pessoas. Tem bastante gente assistindo a gente. É, queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para a Ju. Se ficou curioso com a história dela, sobre as crianças. Quantos anos tem mesmo o Lucas e a Gabi, Ju?
4 e 2.
4 e 2. E eles
4 e
se dão
2.
bem assim? Eles brigam muito?
Ah, briga de irmão, assim, mas eles se dão bem. Se dão bem, sim.
É, eles parecem ser
Mas
bem bonzinhos assim, né?
o Lucas é um doce, é super bonzinho. Eu falei, ainda bem que ele foi o primeiro. Porque a Gabi é virada, assim, ela já é mais trocada, mas ela é boazinha.
Deixa eu ver aqui que tem um negócio aparecendo aqui que eu não sei o que é. Pareceu um ponto de interrogação. Ah, Diego mandou assim, bora pra Floripa. A gente vai fazer uma
Ah, mas
prova.
é essa mesmo. Essa mesmo, Diego. Essa aí é a minha vontade dos 21K é a meia de Floripa. Essa daí que tá no calendário. Vamos ver.
É,
Vamos ver se tá tudo.
a gente vai fazer a prova agora em agosto. Acho que é 30 de agosto. Vamos em 19 pessoas do grupo.
É em junho, não é?
É que acho que tem duas provas em Floripa. Né? Tem, acho que é a meia maratona e a meia de Floripa, uma coisa assim. E acho que tem duas maratonas também. Ó, Carol tá falando, muito legal sua história, Ju. Me identifiquei muito com seus pontos.
Ai,
Legal.
que bom, cara. Que bom.
Deixa eu ver, tem mais aqui. Esse negócio aqui eu já não sei usar. Tá parecendo um negocinho de pergunta aqui. Não sei o que é. Nossa, eu virei
O Diego tá
assim, Carol.
falando
Oi?
que é em agosto. A internacional é em agosto. O Diego tá falando que é internacional em agosto.
É, deixa eu ver. Ah, Stephanie tá falando, só gostaria de dizer que nenhuma mãe precisa se sentir culpada por cuidar de si.
Isso mesmo.
É, legal. O Diego tá perguntando assim, qual a melhor prova para correr em Campinas?
Melhor prova para correr em Campinas. Quanto que ele corre? Bom,
Diego?
a melhor. É, o Diego. Seu Diego.
É, o meu Diego.
Seu Diego. Bom, a gente tem algumas provas muito tradicionais. Aqui tem a Corrida Integração, que é em setembro, que é do calendário internacional, né? Mas é de 10. E aí a gente tem a meia maratona de Campinas, que é em junho. E depois a gente Julho tem a maratona de Campinas, que pode ser feita solo, pode ser feita em equipe também, dividida em equipe. São as provas tradicionais, assim. E tem as menores, né? Por exemplo, eu vou fazer a Corrida da Lua, que é uma prova noturna aqui bem conhecida. Tem a Night Run, tem a Starkfields, bem parecidas com a de São Paulo. Né? A São Paulo tem muitas outras provas, né? Mas aqui tem outras provas também. Tem uma prova que chama Corrida do Café, que é em agosto, que é numa fazenda, que no final da prova você toma café.
Ah, é?
Né? E outras. Tem umas diferenças, assim. E tem muitas no interior também, né? Em região. Em outubro tem a Corrida das Flores, que é em Holambra, que dizem que é muito bonita também. Que essa eu não conheço ainda, que é esse ano.
Ah, que legal. Deixa eu ver aqui de novo. Tem mais uma pergunta. Nossa, Diego mandou assim, ó. Se a gente for correr em Campinas, vocês chamam a gente pro churrasco?
Bora! Bora! Vem
Cara de pau.
aqui! Não! Mostrei, não é? Temos proteína!
Cara de pau.
Vocês podiam marcar
Nossa.
de correr uma prova aqui também e a gente corria uma prova junto.
É, porque Campinas vai fazer bate-volta tranquilo, né? É bem pertinho,
Tranquilo!
né?
E correr em São Paulo com a família inteira, porque eu tive que levar todo mundo para fazer a prova de São Paulo, né? Então a gente foi aí. Então vocês conseguem vir aqui correr uma prova em Campinas?
É verdade. Ô, Ju, e para fechar, qual que é a principal mensagem que você gostaria de deixar pensando na conversa que a gente teve sobre inspirar as pessoas, incentivar, né? E o que que você gostaria de dizer assim para a galera?
Gente, eu acho que todo mundo tem que cuidar de si mesmo em um momento. Isso não quer dizer que você está deixando de cuidar das outras pessoas que você ama, né? E fazer exercício faz parte disso, porque a saúde vem em primeiro lugar. A saúde é o que tem que ser cuidada. E é uma coisa que tem sido deixada muito de lado nos dias de hoje, né? Então é muito importante que vocês descubram o que vocês gostam de fazer. Né, porque é um esforço, sim, né? Toda mudança, né, exige um esforço muito grande. Então, quando você descobre o que você gosta de fazer, quando você se encontra em uma atividade física, ninguém vai precisar exigir nada de você, você vai sozinho, né? E você vai se divertir fazendo isso, você vai se sentir bem, isso é o mais importante. Porque a gente cuidar de você mesmo, você tem que gostar e estar tá se sentindo bem, se divertindo. Então, eu convido vocês a conhecerem as atividades físicas, muito além do mundo das academias, nada contra quem gosta de fazer academia, mas é que às vezes a gente acha que é só isso que tem para fazer, né? Não, e quem gostar, quem experimentar, quiser correr, eu dou todo o apoio. É possível, sim, a gente sair do sofá. E o que eu mais gosto na corrida, que eu gosto de falar para as pessoas, que você não corre contra ninguém, você não está competindo, você não tá postando corrida para ninguém, é com você mesmo, né? Então, você se superar. Isso é muito estimulante, porque isso você amplifica para todos os aspectos da sua vida, não só no esporte, mas em todas as dificuldades que você tiver. Você aumenta a sua autoestima, você aumenta a sua determinação, só tem a ganhar.
Legal. E eu queria só que você falasse, quando a gente conversou, lembra que você colocou assim: eu nunca ganhei nenhuma prova, os meus tempos são os melhores. Você lembra mais ou menos o que você falou? Porque eu achei muito legal aquilo.
Sim, é mais ou menos isso, né? Eu nunca ganhei, nunca subi no pódio. A minha intenção nunca foi essa, até porque as pessoas que mais me inspiram nas corridas, são os anônimos, né? Então, quando você começa a conhecer perfis e histórias, então tem aquela pessoa que correu para curar um alcoolismo, aquela outra que correu por causa de um distúrbio alimentar, aquela que tinha uma deficiência física e venceu. Então, são essas pessoas que me inspiram. Então, o meu foco não é conseguir um pódio, claro, assim, eu consegui, maravilha, né? Mas não é isso que é a minha determinação é me vencer, né? E eu acho que quando a gente corre contra você mesmo, assim, só você tem a ganhar, né? Essa é a minha visão de tudo isso.
Legal, bacana. Bom, Ju, vamos finalizar. E eu queria te agradecer muito por você ter cedido o seu horário, que eu sei que é muito precioso, né? Depois dessa conversa toda, eu sei que é muito precioso. A gente tentou encaixar, né, por conta das crianças mesmo, para também não deixar elas ficarem sem a mãe delas, que a gente sabe que é difícil. para também não atrapalhar seu treino. E obrigada muito por compartilhar sua história com a gente. Acho que essa é a ideia dessa live, que a gente está querendo trazer outras pessoas aqui, como você falou, anônimas, pessoas assim que estão do nosso lado e que podem contribuir, às vezes, com alguma história legal. Tá? Então, queria agradecer de verdade. E eu também queria. Pode falar.
Eu que queria agradecer o convite, Ju, porque eu jamais imaginei que um objetivo pessoal, completamente pessoal, pudesse inspirar outras pessoas. Então, eu espero que a turma se empolgue, né? E que faça o mesmo, que saia do sofá e vença a si mesmo.
É, isso aí, eu também acho. E a gente segue tentando tirar a galera do sofá, né? Pra gente tentar fazer o mundo mais saudável. E um mundo mais saudável deixa pessoas mais felizes, e pessoas mais felizes fazem um mundo melhor. Eu acredito muito nisso.
Com
Obrigada,
certeza.
Ju.
Nenhum corredor triste.
É, isso aí. Então, galera, está encerrando aqui. Obrigado, Ju, mais uma vez. Queria deixar registrado, então, que na semana que vem a gente vai fazer outra live, mas com uma outra proposta. Quem vai estar conversando comigo vai ser o Coite. Não sei quem conhece, ele é nutricionista esportivo e ele vai estar dando umas dicas e tirando dúvidas para a galera, para também tentar ajudar no sentido de tipo, meu, vamos tentar comer melhor para melhorar nossos treinos. E aí você também está convidada, Ju, para assistir a nossa live.
Parei aí e mando mensagem.
Beleza, gente, obrigada, viu? Boa noite.
Boa noite.